de volta com o CBN Entrevista, que hoje conversa com o jornalista, escritor e documentarista Fernando Gabeira, que essa semana abriu a temporada 2024 do nosso ciclo de palestras CBN. Na segunda em Curitiba, na terça em Londrina, com o tema Política num País Polarizado. Falamos bastante sobre esse assunto no primeiro bloco, avaliamos também um pouco da performance do Executivo e do Legislativo. E, Gabeira, para a gente fechar o tour pela Praça dos Três Poderes, Judiciário Militante, qual é a sua opinião?
Eu vejo o Judiciário Militante e vejo com uma militância desastrosa em alguns pontos.
Desmedida.
Eu tenho escrito sobre o ministro Toffoli,
sim,
que desfez praticamente tudo que a Lava Jato realizou.
Correto.
E desfez sem argumentos adequados, né? Ele anulou as provas contra o Odebrecht, ele perdoou, aí já não é nem a Lava Jato, ele perdoou a JS, a antiga JBS,
sim,
né? Ele perdoou de uma dívida de 10 bilhões.
De um crime que eles confessaram.
Que eles confessaram.
Sim.
Exatamente. A Odebrecht também confessou.
Sim.
Todos eles confessaram. E ele está fazendo um processo de, digamos assim, branqueamento,
uhum,
disso tudo. Eu acho que é um absurdo. E não é só um absurdo como um ministro que faz essas loucuras. É um absurdo também no comportamento pessoal. Ele vai assistir a Liga dos Campeões na Europa, o jogo final,
sim,
entre Real Madrid e Dortmund, e leva um segurança que custou para o país 36 mil reais. Você acha razoável que um ministro, para ver um jogo de futebol na Europa, que ele foi convidado por um empresário, já é um problema.
Sim.
Mas levar um guarda-costas
que
é pago pelo país,
piorou.
Eu não acho razoável, entende? Também tenho problemas com a dupla Gilmar e Alexandre de Moraes. Eu acho que o Alexandre de Moraes, em certos momentos, se excede, não é? E tem falado muito dessas questões nas quais ele se excede. A pena que ele tem proposto e o Supremo tem dado para as pessoas que participaram do 8 de janeiro me parece inadequada.
Correto.
Parece muito alta e desproporcional. E eles não avaliam isso. Eu acho que isso serve para a radicalização, contribui para a radicalização. Da mesma maneira, o ministro Moraes se sente tão importante que num determinado momento ele censura uma notícia que a mulher do Lira, uma entrevista da mulher do Lira, dizendo que ela apanhou do Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Qual o poder, o direito que ele tem de ir contra a Constituição, que garante a liberdade de imprensa, para fazer um trabalho de compadre e tentar censurar uma entrevista da mulher do Lira? Ele voltou atrás.
Sim.
Ele voltou atrás porque percebeu. Mas ele tem que saber, entende? É que um ministro do Supremo não pode ser todo poderoso acima da Constituição. Eles estão lá para defender a Constituição. Além do mais, eles são muito onerosos.
Muito caro.
Está passando aí um filmete muito interessante. Tem vários homens de gravata esperando. Quando eles chegam, esses homens de gravata vão lá para puxar a cadeira para eles sentarem. São horas de trabalho, são momentos de trabalho pagos no Brasil. Você tem várias pessoas pagas para puxar a cadeira de ministro, para colocar a capa no ministro, não tem ajustar a capa no ministro, isso não tem sentido.
Ô Gabeira, por essas e outras razões, eu vou pegar emprestado o artigo que você escreveu para a revista da Academia Brasileira de Letras, aspas, alguma coisa está acontecendo e poucos sabem o que é?
Exatamente. Nesse artigo eu falo dos grandes temas da atualidade, né? Um tema importante é o aquecimento global.
Sim.
O fato de nós estamos vivendo já uma fase avançada do aquecimento global e muitas pessoas, sobretudo os políticos, não se darem conta disso. Tanto que nós não temos políticas voltadas para atenuar o impacto do aquecimento global. Nós vimos agora no Rio Grande do Sul como estamos despreparados.
Sem dúvida.
Não é? E eu tenho denunciado, tenho mostrado, por exemplo, no caso do avanço do mar, como várias regiões litorâneas, sim, vão ficar expostas e algumas já estão sendo destruídas. Uhum. Então, o aquecimento global e as consequências do aquecimento global me parecem decisivas, porque elas implicam também numa política muito severa, muito enérgica, de transição energética.
Sem dúvida.
Então, mudam tudo. O modo de produzir, o modo de consumir, elas mudam a sociedade. Há pouca consciência disso. Até aqueles que negam o aquecimento global, como é o caso de um setor da direita.
Sim.
E o outro fator que me parece também novo e importante é a revolução digital. Alterou completamente os termos da nossa vida. Agora, com a inteligência artificial, vai alterar mais ainda. E se o Brasil não se der conta desse processo, ele vai perder muito. Você sabe, por exemplo, que a Índia, num determinado momento, percebeu que ela tinha uma política social para bilhões de pessoas, milhões de pessoas, e ela perdia muito dinheiro nessa política social. Muito dinheiro ia pelo ralo, como vai aqui no Brasil. E ela resolveu criar um sistema digital, um número pessoal para cada indiano, gastou algum dinheiro nisso, mas hoje a política social da Índia não tem mais os ralos, as perdas que políticas como a do Brasil têm. De vez em quando você vê o Brasil, agora tem que apertar, sim, tem que passar o pente fino. Você não precisa de vez em quando passar. Quando você passa o pente fino, você observa que já perdeu 5 bilhões, 10 bilhões. É muito mais inteligente você ter um governo que aproveite o digital e utilize um sistema mais adequado.
Ô, Gabriel, a propósito da sua provocação em relação à inteligência artificial e do mundo digital, vamos de John Gray, a alma de marionete. O ser humano é transitório e o mundo é quem vai continuar?
Sem dúvida, sem dúvida. Essa história de que o mundo vai acabar é uma bobagem. Quem eventualmente pode acabar expulso pelo planeta é o ser humano.
É o gênero
pelo
humano.
Seu comportamento, entende? É a espécie humana, Essa é a compreensão de quase todos que conhecem. O planeta passa por tudo, ele continuará. Digamos assim, a possibilidade da sobrevivência humana no planeta é que fica cada vez ameaçada com essa desregulagem climática. Não se sabe, nós estamos apurando, o calor tem sido um elemento importantíssimo. Você vê que muitos velhos têm morrido de calor. Agora, na Meca, as pessoas vão à Meca, já morreram mais de 1.000 numa simples peregrinação. Nos Estados Unidos morre muita gente no verão, no Brasil também já morreu muita gente, entende? Então você tem vários fatores, doenças que estavam latentes, começam, reaparecem, entende? Por causa do aquecimento global. Então é toda uma nova situação que nós temos, que pretendemos combater. Mas, do jeito que o mundo vai, nossa proposta era que o mundo até 2030 não elevasse 2 graus acima do nível pré-industrial. Mas isso já acontece hoje.
Sem dúvida.
2030, esse marco já terá sido ultrapassado. Nós não estamos conseguindo reduzir a elevação da temperatura. Pelo contrário, o processo continua.
Gabeira, você vê luz no fim desse túnel, porque a política não é a teoria da salvação, mas afinal de contas, quem irá nos salvar?
Pois não existe praticamente salvador, Eu acho que a sociedade inteira aqui tem que se tomar conhecimento da situação, ela tem que se mover. Porque salvadores mesmo são um perigo.
É verdade.
Porque ninguém nos salva dos salvadores
sem
depois,
dúvida,
né?
Sem dúvida.
E acho que temos que trabalhar, Temos que trabalhar para que as pessoas tomem consciência, para que coletivamente a gente consiga uma política, uma transformação da sociedade que leve em conta esses fatores e tente realmente. E isso é uma questão planetária.
Sim.
Se nós fazemos o máximo esforço aqui, e faremos, sem, sem dúvida. E se amanhã o Trump ganha nos Estados Unidos, ele é negacionista. Então, você já terá perdido um dos grandes atores nesse processo de busca de solução para o aquecimento global, que é um grande poluidor, que é os Estados Unidos. Então, é uma situação muito difícil, né? Você vê, por exemplo, que a gente, às vezes, contava com uma política energética mais avançada na Europa, que existia, estava em curso, mas, de repente, a guerra da Ucrânia.
Correto.
A guerra da Ucrânia transformou os termos. Eles tiveram que fazer concessões, tiveram que, inclusive, voltar a modos de produção, a modos energéticos, que é como o carvão, essas coisas que são extremamente poluentes, são extremamente problemáticos para o aquecimento global. Então, é uma questão planetária difícil, né? A humanidade não está conseguindo resolver a situação.
Gabeira, é ano eleitoral. Que expectativa você tem em relação a esse processo eleitoral? E você já participou muito ativamente desse processo, quase foi prefeito do Rio Isso. de Janeiro.
Olha, o que eu espero dessas eleições, primeiro que eu vou ter que trabalhar no sentido de, sempre que possível, lembrar que as cidades precisam se proteger das mudanças climáticas.
Correto.
Nós temos vários desastres que não aconteceram apenas no Rio Grande do Sul. Né? Nós temos desastres na região de Petrópolis, Teresópolis, no Nordeste, no interior de São Paulo, chuvas muito violentas e mostraram um nível de despreparo muito grande. Então, eu acho que todos os vereadores e candidatos a prefeito deveriam incluir essa perspectiva de aumentar a resiliência da cidade.
Correto.
Diante desse processo. Garantir que as zonas de risco, as áreas de risco sejam protegidas, ou que as pessoas mudem para lugares mais seguros, garantir que as populações sejam treinadas para enfrentar situações difíceis, né? Como os japoneses fazem muito bem, né? Eu acho que esse novo tema, eu acho nessas eleições importante colocar, porque é nos municípios muito que se define essa política. Outro aspecto que eu acho que essas eleições trazem de novidade é a questão da inteligência artificial.
Uhum.
Ela é, hoje no mundo, ontem eu estava comentando sobre isso, ela já é uma preocupação, porque há eleição em muitos lugares do mundo esse ano.
Sim, sim.
E ela já é um problema de deepfake, né?
Sim.
Às vezes as pessoas apresentam o Trump elogiando um candidato e com a voz do Trump, mas não é ele, entende? Às vezes apresentam um candidato se dizendo que desistiu e não é ele. Entende? Então, a inteligência artificial também lança essa possibilidade de você criar a voz da pessoa, colocar a voz da pessoa numa imagem da pessoa e transmitir uma mentira muito poderosa.
Será um poderoso exercício de vigilância da sociedade também?
Né? Tem que haver um poderoso exercício de vigilância e muito difícil.
Sem dúvida.
Porque o Tribunal Eleitoral está disposto e vai estar presente nos sites dos candidatos. Mas a vida acontece muito fora dos sites dos candidatos.
Nas big techs da vida.
Não acha? Então, eu acho que vai ser muito difícil. Eu acho que esses dois fatores são importantes. O outro é que essas eleições municipais, existe da parte, por causa da polarização, uma tentativa de nacionalizá-las, de transformar numa eleição do Lula contra o Bolsonaro.
Uhum.
Eu acho que em muitas cidades do Brasil isso não vai funcionar, porque a problemática municipal, o ônibus que não chega na hora, o saneamento básico de um lado, a calçada, os buracos nas ruas, tudo isso são fatores que influenciam o eleitor. Ele é mais pragmático na eleição municipal. Então, eu acho que talvez apenas a eleição de São Paulo eles estão conseguindo fazer com que seja um pouco reflexo da maior cidade do país. Eles estão tentando fazer que seja o reflexo dessa luta entre Bolsonaro e Lula. Mas fora disso, em alguns lugares, algumas cidades do país, eu acho que vão prevalecer problemas locais.
Gabeira, me permita insistir um pouco mais na política e, de novo, da perspectiva macro. Durante uma participação sua no programa Roda Viva da TV Cultura, você disse que uma posição nacional nunca é o reflexo de uma posição de partido. É um questionamento à qualidade da representação do presidente Lula?
É a crítica que eu faço à política externa do Lula. Eu acho que o Lula foi eleito numa frente democrática. Mas a política que ele executa é uma política do PT. É uma política partidária.
Correto.
E a política partidária não expressa, digamos assim, a nossa unidade nacional. O caso da Venezuela é típico. O Lula trouxe o Maduro aqui, fez uma série de elogios à posição do Maduro e não correspondia à nossa sensação do que é o governo da Venezuela. Então, eu acho razoável que o PT pense assim.
Uhum.
Mas uma coisa é o PT pensar assim. Outra coisa é você dizer que o Brasil pensa assim. E o presidente da República expressa na política externa a política do Brasil. Da mesma maneira, a posição dele na guerra da Ucrânia com a Rússia, em que ele diz que os dois lados são culpados num determinado momento. E que nós, no Brasil, existem posições diferentes. Não expressa a visão nacional de que um está sendo agredido e o outro é o agressor.
Sem dúvida.
Da mesma maneira, no caso de Israel, existe uma sensação aqui no Brasil favorável a dois estados, uma sensação que critica e que condena o ataque do Hamas, e que também condena os excessos de Israel, a guerra que Israel está fazendo na faixa de Gaza. Mas o Lula foi um pouco adiante, comparando num determinado momento ao nazismo.
Sim.
Então, essas manifestações políticas, que eventualmente podem ser posições políticas de um partido, não podem substituir a política externa de um país.
Correto.
A política externa de um país tem que ser uma síntese das visões que existem no país.
Correto.
Um partido não pode transformar a política do país nas suas bandeiras,
sem
entende?
Dúvida. Gabeira, eu vou pegar emprestado aqui a definição do colega do antagonista. Aos 83 anos de idade, Fernando Gabeira tem um pensar mais cético, pragmático, avesso a soluções pré-formatadas. Você segue sendo um e ainda assim uma pessoa dividida, Gabeira?
Sigo, é claro. Eu sigo porque há muitas pessoas dentro de mim, né? E eu estava falando ontem na palestra, né, que o grande problema da nossa época é que algumas pessoas muito bem intencionadas são cheias de dúvidas. E os maus são muito seguros nas suas, muito apaixonados na sua ignorância, entende? Então é um problema da época, né? As pessoas fazem perguntas, existe um nível de certeza muito grande entre os ignorantes, um nível de certeza sobrenatural, e que é produzido muito também por um fenômeno da própria internet, as bolhas, né? Onde o algoritmo te joga opiniões de pessoas que pensam como você, e você acaba pensando, achando que o mundo inteiro pensa como você. O caso da Terra plana é isso.
Sem dúvida.
Se você entrar hoje na internet procurando dados de Terra plana, começar a se mostrar interessado em Terra plana, o algoritmo vai te devolver uma série de notícias sobre Terra plana, você vai ficar no mundo das pessoas que pensam que a Terra é plana.
Que perigo isso.
Possivelmente não vai sair dele, não precisa sair.
Uhum.
Entende?
Fernando Gabeira, escritor, jornalista, documentarista. Sei que você anda apaixonado por fotografia,
isso,
por cinema, tem dedicado boa parte desse tempo. Colunista do Estadão, do Globo, está na Globo News. Muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender, pelo seu tempo e pelo exemplo incrível de reinvenção que a sua jornada é pra gente, Gabeira. Obrigado.
Obrigado. Muito obrigado a todos, até a próxima.
O programa de hoje já está disponível em nossas plataformas digitais. Você já pode acessar cbncuritiba.com.br, cbnlondrina.com.br na aba Projetos Especiais. Acesse também o perfil do CBN Entrevista no Spotify. Excelente fim de semana a todos, com saúde e segurança. Até sábado. Tchau.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.